Mídia na Escola.
Nove horas, sete minutos, voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje é dia de mídia na escola, não é, Daniel?
Isso mesmo, Yolanda. Hoje a sessão Mídia na Escola conta com a presença do professor Paulo Assis e da coordenadora Rosilene Girundi. Os dois são da Escola Municipal Sobral Pinto, no bairro Paulo VI, na Regional Nordeste de Belo Horizonte. E olha que interessante, Yolanda, os dois eles estão aqui representando uma iniciativa dessa escola que foi realizada por eles, que é a produção de uma revista com e para a comunidade escolar. Não é isso, Fabrício?
É isso mesmo, Daniel. Uma saudação aí a todos os ouvintes. Eu sou Fabrício Lacerda, estamos de volta aí na apresentação do Mídia na Escola e é uma experiência muito bacana. Eu queria, né, vou deixar o Paulo e a Rose falarem um pouquinho mais dela, mas chamo já eles de uma vez para dar um oi aí para o pessoal. Olá, Paulo, olá, Rose.
Estamos com microfones desligados. Paulo, Rose, vocês nos escutam?
Eu escutei e liguei meu microfone.
Opa, muito boa noite.
Boa noite. É o que eu gostaria de dar boa noite aos ouvintes e de fazer uma correçãozinha. O bairro chama Conjunto Paulo VI, porque o bairro Paulo VI é o bairro ao lado.
Ah, tá ótimo. Rose, o que eu vou te perguntar de cara tem a ver até com essa correção que o Paulo acabou de fazer. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? Quem é você, fizesse uma apresentação breve e falasse um pouquinho que escola é essa, né? O Sobral Pinto, quais são as características, para a gente entender, se situar um pouquinho antes de falar dessa iniciativa.
Ok, boa noite. Boa noite a todos, né? Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E meu nome é Rosilene Gonçalves Girundi, sou professora de Ciências e Biologia da Rede Municipal de Belo Horizonte e também trabalho na rede estadual. E atualmente eu estou na Sobral como coordenadora, né, do terceiro ciclo, trabalho à tarde com alunos de sexto ao nono anos. A Escola Municipal Sobral Pinto é uma escola que está no Conjunto Paulo VI, na Regional Nordeste, né, como alguém, quando apresentou, falou. E é uma escola, para mim, maravilhosa. Ela tem 29 anos e tem 21 anos que eu estou lá, né? É uma escola que atende atualmente em dois turnos, né? De manhã ela tem os alunos de primeiro ao quinto anos, à tarde alunos de sexto ao nono. E é isso, é uma escola que é distante, né? O Conjunto Paulo VI é um bairro distante, mas que, assim, cativa muito a todos que estão lá, né? Todo mundo que está lá gosta muito, é uma escola que é muito acolhedora, é linda, a comunidade gosta muito também e conserva e faz, participa de tudo lá na escola, né? O que a comunidade tem é muito dentro da escola, né? Então, a gente tem um programa Escola Integrada, a gente tem um programa Escola Aberta, e tudo isso com a comunidade sempre muito presente, né? Então, assim, no momento é isso que eu queria falar da Sobral.
Que bacana, Rose. Paulo, se apresenta também para o pessoal, e aí fala um pouquinho sobre o trabalho com a revista do Sobral, a revista Sobralina, não é isso?
Paulo, você nos escuta? Parece que a gente está com um delayzinho para ligar o microfone.
Eu liguei meu microfone, vocês me escutam?
Agora sim.
Ok. Bom, como eu dizia, meu nome é Paulo, eu também tenho mais de 20 anos de Escola Municipal Sobral Pinto. É uma escola distante e nós que lá estamos gostamos muito da escola. ela atende uma comunidade bastante carente, é uma periferia, é a periferia mesmo, assim, do muro da escola para lá, acabou Belo Horizonte. Quanto à revista Sobralina, a revista ela surgiu devido à pandemia como mais uma das estratégias que a escola desenvolveu para manter o vínculo com a comunidade escolar, com os alunos, entre os funcionários mesmo, as famílias dos alunos, e foi inspirada numa revista que a Escola Municipal Paulo Mendes Campos, onde eu também trabalho, desenvolveu. Só que, como ambas escolas têm perfis muito diferentes, as revistas têm também, são bastante diferentes.
Muito legal, Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer a revista, né? A gente teve contato, vocês me enviaram, e me chamou muita atenção a maneira leve com que as questões são trazidas, né? Então, vocês escolheram a mídia, que era o texto, para fazer esse contato com os estudantes, e eu percebo que a linguagem se aproxima muito da linguagem utilizada no contexto em que esses estudantes estão inseridos ali na comunidade. Então, eu percebo uma preocupação grande em se aproximar desses estudantes, dessas famílias, né, que estão vivendo agora um momento tão difícil. Fiquei muito empolgado, assim, gostei muito do que eu vi. Percebi que tem a participação de muitos profissionais da escola, professores, né, e até ex-alunos. Eu queria que vocês me dissessem um pouquinho se tem algo na revista. Essas são as coisas que me chamaram a atenção, né, como um sujeito que olha para esse material pela primeira vez. Então, se tem alguma coisa, uma sessão, um assunto, uma matéria que chamou mais a atenção da comunidade escolar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de como foi e de como tem sido essas edições da revista aí na escola, o impacto que ela tem tido.
Muito bem. Posso falar, Rosa? Vamos lá.
Sim.
A revista, como eu estava dizendo antes, ela saiu com a cara da escola. Então, ela é uma revista... Agora, a questão da linguagem é sempre uma linha tênue. Você fazer uma linguagem que seja popular, mas também sem ser popularesca, sem cair, entendeu? Porque somos uma escola e promovemos cultura. Então, a gente caminha ali naquela linha tênue entre uma linguagem mais popular, mas mantendo sempre o padrão da linguagem culta. Porque é uma revista de escola, né? Então a gente tem que tomar especial cuidado com isso. E nós tomamos cuidado extraordinário. A revista não pode ficar... Se ficar um ponto final sem ser colocado, na reunião seguinte da revista, eu estou lá falando, faltou um ponto final em tal lugar, vamos melhorar para a próxima. Pode continuar, Rússia.
Pois é, eu perdi qual que foi a questão, eu não sei, meu ficou mudo aqui para mim, mas eu imagino que vocês estejam falando sobre o que eu acho mais interessante, talvez, na revista.
Isso mesmo, Rose, se tá nesse bom processo aí de vocês, na interação com os professores, tá, com os estudantes, o que você acha que foi mais legal, o que chama mais atenção, o que vocês gostaram, queriam compartilhar aqui com a gente.
Pois é. Tem duas sessões da revista que me chamam muita atenção, que é a sessão Viralizou no Paulo VI e a sessão Fala aí Comunidade. E por que que me chama atenção? A participação das pessoas da comunidade e dos alunos nessas duas sessões, ela é grande. E eles colocam vídeos deles, fotos deles, e eu acho que essas sessões são as sessões que fazem com que os familiares vejam, porque os alunos participam muito ativamente e ela é bem leve. Além disso, quando a gente vai pedir essa participação, também é muito legal, porque a gente acaba tendo um contato muito grande com esses alunos, porque é um trabalho intenso, né? A gente tem que ficar, liga, faz, é legal, você vai gostar. E aí ele faz e manda para a gente, e a gente retorna, enfim. E, então, assim, a gente tem um contato com esses alunos, eles gostam muito, e para mim são as sessões que fazem com que a revista seja divulgada, porque os meninos estão lá.
Que bacana, Rose. Eu percebo também na revista, e pude observar, que vocês tentam estabelecer durante muitos momentos ali uma interface com outros formatos, além do texto, né? Eu percebo que tem vários links e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação entre, né, que vocês procuram fazer entre o texto e links de vídeos e de outros materiais que também estão disponíveis.
O hipertexto é essencial à revista. A revista ela tem, em média, 50 páginas e sempre mais links do que páginas, ou seja, são mais de 50 links. Muitos deles levam a um vídeo de uma aluna bem novinha, uma criancinha, falando coisas simples, né? Assim, ah, eu tô com saudade da professora tal e tal. E outros levam a... por exemplo, nessa revista que vai sair agora em abril, um dos links vai levar ao filme Dersus Alá, ganhador do Oscar de Filme Estrangeiro, em 1977, salvo engano. Então, um filme de 2 horas e pouco. Então, você tem links que levam a músicas, você tem links que levam a depoimentos, por vídeos feitos pelos professores e pelos alunos, na sessão de artesanato, por exemplo. A monitora de artesanato da Escola Integrada, ela ensina lá como fazer, filmando, né, com os recursos que ela tem. Então, esse vídeo vai levar a esse vídeo, esse link vai levar a esse vídeo feito por ela. Então, tem de tudo. As pessoas realmente têm que conhecer a revista para entender a abrangência dela.
Tem razão, Paulo. É um material que, do ponto de vista da escola, tem uma qualidade muito bacana e tem esse desejo, né, de dialogar. Vamos, então, para um intervalo. A gente faz uma paradinha aqui nessa conversa com o Paulo e com a Rose. Não é isso, Daniel?
Isso mesmo, Fabrício. A gente faz uma breve pausa e o Pensar em Educação, o Pensar do Brasil volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo... Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, eu sou Giliane Trindade, eu sou virologista, professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E hoje, no dia 16 de março, eu venho fazer um apelo à população para atentar para as medidas sanitárias que nós temos em mãos para poder conter a disseminação do coronavírus. Os nossos índices estão altíssimos, a transmissão está alta, os índices de ocupação dos leitos também. Então é muito importante que a gente atente para as 3 medidas, que são a higienização correta das mãos, o uso de máscaras e a prática do distanciamento social. Pessoal, a vacina está quase aí. Por favor, não vamos morrer na praia. Atentem para esse esforço coletivo para que todos nós possamos chegar lá.
Não aglomerar é cuidar de todos. Falta pouco. Aguente firme.
Nesse momento, a melhor forma de combater a pandemia é o isolamento social. Lave as mãos constantemente com água e sabão. Caso não seja possível, use álcool em gel. Não compartilhe objetos de uso pessoal e mantenha os ambientes ventilados.
Falta pouco. Fique em casa. O FMG contra a Covid.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Mídia na escola.
Intervalo bem curtinho, já estamos de volta agora 9h20 e seguimos com Mídia na Escola dessa noite de segunda-feira, né, Fabrício?
Isso mesmo, Yolanda, uma noite muito agradável, teve uma chuvinha aqui mais cedo, seguimos aqui, né, com essa temperatura bacana, conversando com o Paulo e com a Rose sobre essa experiência tão interessante lá no Conjunto Paulo VI. Eu falava no bloco passado dessa relação entre o texto escrito e outras formas, outros formatos, né, o hipertexto, como o Paulo colocou, E eu queria caminhar um pouquinho em relação a essa questão. A gente está em sala de aula, né, está trabalhando nesse período de pandemia, à distância, com uma grande dificuldade de se aproximar dos nossos estudantes e também, né, de desenvolver como grupo, né, de professores um trabalho como a gente costumava fazer, né, se encontrando ali nas salas de professores e tal. Isso nesse momento não tem sido possível. E aí eu queria falar, né, perguntar para vocês, mais especificamente para a Rose, né, que está trabalhando na coordenação, como é que foi, Rose, como é que tem sido esse processo de aproximação com os professores para a produção da revista, construção de um trabalho tão colaborativo num momento onde a gente tem tido cada vez menos oportunidades, possibilidades de interagir frente a frente, né, que são, a gente sabe que são momentos muito ricos na escola. Então, como é que tem sido essa relação com os professores e como é que os professores têm se envolvido e se apropriado desse espaço da revista como um espaço educativo? Você pode falar um pouquinho disso?
Bom, claro. Uma característica nossa, a gente, do grupo, né, lá da escola, é que nós somos muito unidos. E o pessoal compra mesmo. O Paulo chegou com a proposta e aí a gente falou, vamos ver, vamos fazer, né? Porque é muito legal. E aí a gente fez uma divisão de tarefas, né? Porque são muitas coisas, muitas sessões, não é simples. E o pessoal abraçou a ideia, né? Cada um ficou responsável por uma parte e foi assim. Agora, os professores, né, eles têm uma dificuldade porque eles têm um outro trabalho muito intenso, que é a parte mesmo lá pedagógica com os alunos no ensino regular, né, de preparo de atividades, essas coisas todas. Então, a gente acaba que a gente não fica, por adesão, não tem uma obrigatoriedade, isso é muito legal, participa quem quer e a gente vai levando e tá, até hoje está dando certo assim. E a comunidade também participa, né? Eu acho interessante demais a gente, quem fez, né? Quem faz para nós a arte da revista e tudo, inclusive, é uma ex-aluna que também foi funcionária da escola e hoje é mãe de aluno, então é a Yukarin, né? Ela nos ajuda muito. Hoje a escola integrada também assumiu um papel muito importante para nós, porque ela também tem nos ajudado demais, né? Os monitores da escola integrada, a coordenadora, além a direção, né? Participa ativamente, a coordenação geral, a coordenação do turno da manhã, os professores da manhã, enfim, todo mundo participa, e os alunos, né? Claro. E a gente busca parcerias com as EMEIs, né? Com o Centro de Saúde, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, enfim, a gente vai buscando alternativas e com ex-funcionários da escola, ex-professores, né? Até sua mãe, né, Fabrício? A Sueli, ela vai participar agora na revista de abril com um projeto que ela desenvolveu lá na Sobral. Então, é assim, a gente pediu e o pessoal abraçou e está muito legal.
É verdade, Rose. Eu venho de uma família de professores e a minha mãe, ela foi colega de trabalho de vocês aí por alguns anos no Sobral, né? É muito bacana. Eu tenho acompanhado esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo um pouco à distância. E você falou, Rose, dessa relação com a comunidade, né, com tanto as instituições que estão ali no entorno da escola e que, se a gente for parar para pensar, respondem exatamente aos mesmos problemas, né, lidam exatamente com as mesmas famílias e tal. Mas, Paulo, se você puder falar um pouco mais sobre a relação com os alunos e com as famílias dos alunos em relação à revista, eu acho que seria interessante a gente pensar como é que foi essa receptividade. Desde o começo houve um envolvimento tão grande quanto você mencionou, isso foi um processo. Como é que vocês tentaram, né, na escola se articular para que essa comunidade estivesse tão presente? Ela já estava presente em outras ações que a escola desenvolvia. Conta um pouquinho para a gente como é que foram as estratégias para se aproximar mais dessa comunidade, especialmente, como eu disse, né, anteriormente, num contexto onde é difícil interagir presencialmente, né, a gente até tem alguns caminhos aí para essa interação, mas como é que foram essas estratégias? Fala um pouquinho para a gente.
Bem, a revista teve início no meio do ano passado, ou seja, uns 3 meses de pandemia, e todo mundo absolutamente perdido, né? porque foi muito repentina esse isolamento, esse não contato com os alunos e com a própria escola. Então, fizemos a revista, colocamos no ar. Na verdade, a gente não consegue ter a exata... Eu gostaria muitíssimo, seria assim, o ideal, se eu conseguisse ter a exata dimensão de quantas pessoas abriram, quantos minutos ficaram, qual foi a página mais visitada. Mas a gente tem muito contato ainda com, igual a Rose falou, ex-alunos, mães de alunos. Aí o Karen, que faz o desenho de todas as capas, ela e os fundos, ela fez inteiramente gratuito para a escola, para a revista. Então a gente tem muito contato. As estratégias foram inserir o máximo de comunidade dentro da revista e dar para a revista uma cara da comunidade. Um exemplo, nós temos a sessão Anuncie Grátis. Aí tem lá o Baianão da Carne, tem lá a outra que vende Mary Kay, tem a outra que vende Salgadinho, tem outra. E me parece que a única revista que pensou nisso foi a nossa, assim, dessas revistas que têm sido lançadas aí. Isso até está nos causando problema, porque a prefeitura queria colocar a revista no portal dela, mas a prefeitura não pode fazer propaganda. Não sei, nós vamos ter que tirar as propagandas ou, quem sabe, até borrá-las. Mas a estratégia geral foi exatamente essa: trazer o máximo de participação da comunidade para dentro da revista. Os monitores entregados em geral moram por ali, e fazer com que a revista tenha uma cara de Sobral Pinto, de Conjunto Paulo VI, que ela seja uma revista realmente comunitária. No começo da entrevista eu falei, a revista da Paulo Mendes é completamente diferente, mas é porque é uma escola completamente diferente. Isso é bom, isso não é ruim.
Que legal, Paulo. É muito bom ouvir, né, você falar dessa demanda da escola em se aproximar da comunidade, né? A gente ouviu a Rose falando que se trata de um corpo docente, de um conjunto de servidores da educação que são muito unidos, que compram as ideias, e agora essa ideia da gente tentar se aproximar, né, da comunidade. Só para finalizar, nosso tempo nós não temos muito tempo mais, mas eu ainda queria fazer uma pergunta que vocês já tocaram nela um pouquinho, mas eu queria que vocês falassem de maneira mais direta, e aí vocês podem escolher, ou o Paulo, ou a Rose, quem se sentir melhor para responder, né? A gente está no meio de uma pandemia e, como educadores, somos colocados mais uma vez diante de grandes desafios, né, dentro desse processo educativo. E aí a gente tem, de alguma forma, e vocês falam isso de forma muito brilhante, tentado encontrar caminhos para se aproximar desses estudantes e desenvolver um processo educativo que seja significativo. Eu queria ouvir de vocês, assim, de que maneira vocês entendem que essa revista, né, esse produto, ajuda, né, ou dá condições para que a gente possa vencer, né, superar alguns desafios que estão colocados aí nesse contexto de pandemia. Como é que vocês veem isso, essa relação entre a pandemia, né, o trabalho do professor na pandemia e o trabalho com a revista?
Fabrício,
Pode falar, Paulo.
Tá bom, aí você encerra e fala das redes sociais, você. Aqui.
Ah, sim.
O trabalho durante a pandemia, essas aulas remotas, muito difícil, muito precário, muito complicado. Mas a revista, ela seduz a pessoa pela beleza, pela simplicidade, pela abrangência, e sem dúvida nenhuma, ela veio para ficar. Lá pelo quarta edição, em uma reunião da equipe da revista, foi unânime, assim, depois que essa pandemia acabar, a revista Sobralina vai continuar. Era um canal de comunicação que não existia, estava mais ou menos na nossa mão, e que as escolas, né, não só Sobral Pinto, as escolas em geral não usavam. A revista, ela tende a ser, inclusive, impressa no futuro pós-pandêmico, porque deu muito certo, deu muito certo. É um exemplo de sucesso mesmo, estou muito satisfeito. Rose, com você. E já aproveito para despedir dos ouvintes. Tchau para vocês, tchau, Fabrício.
Ok. Pois é, gente, a nossa revista, né, eu acho que assim, é uma revista que estimula a leitura, estimula o raciocínio lógico. Quem puder ver depois, ela está, né, no Instagram. O Instagram é em.sobralpinto e no Facebook, né, que é Sobral Pinto. A Lídia, que trabalha conosco, é monitora da informática, ela é responsável por fazer essas publicações. E, então, assim, a revista, né, ela tem essa função. E nesse período de pandemia, as pessoas estão muito sozinhas, assim, algumas, né, se sentem mais sozinhas. E aí, na revista, tem também esse lugar que ela vê o colega, ela lê o recado do colega, ela consegue ver experiências, né, que foram vividas na escola, ver os professores, né, enfim. E aí acaba também alegrando um pouquinho o coração das pessoas, dos alunos, dos professores. E é isso. Eu também quero agradecer muito, fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui. E se alguém ainda quiser, né, perguntar alguma coisa, estou à disposição.
Rose, Paulo, antes da gente encerrar, só mais uma pergunta. Vocês produzem a revista, óbvio, e ela é enviada para os estudantes de que maneira? Vocês falaram aí, né, o Paulo falou da possibilidade de imprimir, nesse momento, imagino, né, ela não é impressa, mas explica para o pessoal, às vezes, né, alguém está ouvindo a gente, quer ter uma ideia de como é o processo de vocês, então explica aí uhum. para quem quiser saber.
Ok.
Bom, nós temos... Pode falar. bem resumido.
Pode falar.
O canal de propagação mesmo chama Zap Zap. É claro que nós temos a revista nas redes sociais, nós temos a revista e um site que eu criei só para colocar a revista, mas se você quiser divulgar alguma coisa hoje em dia, pelo menos para o nosso público, o caminho é Zap Zap. Então a gente tem uma propaganda animada, já dá uma geral na revista, assim, vai ter isso, vai ter aquilo e tal, na sessão Veja quem vem te ver, vai ter isso. Na sessão Malhação Mental vai ter aquilo. A gente faz uma propagandinha, zap, zap, e depois compacta bem o arquivo. Isso é importante. Isso é importante, porque o arquivo, quando ele fica pronto, ele tem mais de 100 megas. Mas você consegue comprimi-lo para 3 megas, online e gratuitamente. E aí bota zap, zap. Zap, zap é o que há para se espalhar notícia hoje em dia. Para o bem e para o mal.
É isso mesmo. Os grupos de WhatsApp, né? O Paulo falou, a gente tem os grupos de trabalho lá na escola, tem o grupo de sexto ano, o grupo de sétimo, do oitavo, do nono, é onde a gente consegue realmente maior sucesso, né? Então a gente manda para eles e a gente divulga. Minha família, a família do Paulo, com certeza, minha mãe lê todas as revistas porque ela gosta muito. E aí a gente vai fazendo essa divulgação, né? Para as pessoas que a gente conhece e as mídias que eu já falei aqui.
Então é isso, Rose, Paulo, eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês em estar aqui e compartilhar essa vivência com os ouvintes. Queria perguntar só para finalizar se vocês querem deixar algum contato, caso alguém queira falar com vocês, entender um pouquinho melhor. Vocês falaram do Instagram, eu sei que esse é um espaço, mas se quiserem deixar aí também um outro contato ou alguma outra informação para que as pessoas possam chegar diretamente para vocês, fiquem à vontade.
Ok, eu não tenho Instagram, eu tenho meu celular, se alguém precisar, estou à disposição, é o 996174280, tá bem? Muito obrigada, gente, valeu demais, obrigada, viu, Fabrício, pelo convite, e é isso.
Obrigado a todo mundo, eu também só tenho celular, mas vocês façam o seguinte, liga para a Rose, que ela entra em contato comigo, e aproveito e já me despeço, agradeço, Fabrício, um abraço e um beijo, Asfeli, e é isso aí.
Muito obrigada, Fabrício, Paulo, Rose, pela participação nesta segunda-feira.